Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 24 de junho de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilande Loureiro.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Está a caminho da casa.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Está a caminho da casa. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do texto bíblico pelo vereador Lincoln Pontes.
Salmo 130, salmos poderosos para revigorar a fé. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte, ata ordinária 028 de 2024. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do Polo Universitário de São José do Norte, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Lincoln Pontes, Cristino Matos Azevedo, Irandida Silveira Rodrigues, Luiz Sidney, Bravo Galtério Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Ildomar Xavier da Costa, Ronei dos Santos Silva, com ausência justificada dos vereadores Nedilande Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues. Foi aberto os trabalhos pelo vereador presidente Ronei dos Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária 027 de 2024 pelo vereador secretário, colocada em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência foi lido o expediente e posteriormente a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos agora ao expediente. Antes de passar para o expediente, eu pediria a todos que nós fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem à mãe do vereador Irandir, que faleceu. Obrigado a todos. Passamos agora, então, à leitura do expediente com o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Ofício 2081, Projeto de Lei 034 do Executivo Municipal, Regime de Urgência. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder com a prorrogação dos contratos dos cargos de eletricista e carpinteiro contratados sob a égide da Lei Municipal 1054, de 25 de maio de 2023. São José do Norte, 21 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 034 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a proceder à prorrogação dos contratos dos cargos de eletricista e carpinteiro contratados sob a égide da Lei Municipal 1054, de 25 de maio de 2023, para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Fabiane Zogbiroik, prefeita municipal. Ofício 2082 de 2024. Gabinete da Prefeita, Secretaria-Geral de Governo. Projeto de Lei 036, Regime de Urgência. Autoriza o Poder Executivo a proceder com a prorrogação dos contratos de agente funerário sob a égide da Lei Municipal nº 1058, de 14 de junho de 2023. São José do Norte, 21 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 036, que autoriza o Poder Executivo a proceder com a prorrogação dos contratos de agente funerário sob a égide da Lei Municipal 1058, de 14 de junho de 2023, para apreciação da Casa Legislativa em regime de urgência. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via no gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração. Atenciosamente, Fabiane Zogbiroig, prefeita municipal.
Vou botar sua urgência hoje.
Colocamos em votação a urgência do PL 036 e o 034. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado a urgência dos PLs 036 e 034. Tem mais algum trabalho, vereador? Explicações? Não tendo nada na ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Alguém não fará uso da palavra?
Senhor presidente, peço uma questão de ordem. Eu não irei fazer uso da palavra e só quero reforçar que o Giacomo Hamilton Simão está convidando a todos os vereadores, né, para uma celebração agora no dia 27, pediu para comunicar os vereadores. Como eu não vou fazer uso da palavra, então eu vou passar aqui, ó, né, dia 27, em nome da Paróquia São José do Norte, convidamos para a celebração em comemoração aos 10 anos de coordenação de Acma, do Diácono Hamilton Simão, a realizar-se no dia 27, às 20 horas, na Igreja Matriz. Tá? Senhor presidente, era esse o recado. Eu peço licença aos colegas vereadores e à Vossa Excelência para me retirar, que eu tenho um compromisso agora ainda.
do Vanessa também não irá fazer.
Uma questão de ordem, presidente. É. Eu queria lhe pedir, e aos colegas, também licença, né, já que não temos ordem do dia na noite de hoje. Vamos providenciar os pareceres para a noite de amanhã sobre a tutela do presidente. E queria pedir licença e explicar por que peço licença. Eu venho há 5 dias com um problema sério de coluna. No sábado tive que ir ao hospital tomar injeções fortes. O vereador Irandir se encontrava lá, também viu a minha situação. Não está sendo nada fácil as dores de coluna e eu estou tentando me privar um pouco disso. Mas antes disso eu queria mais uma vez, né, passar as minhas condolências ao vereador Irandir e toda a sua família pelo falecimento da sua mãe e dizer que com certeza a gente sente, mesmo sabendo, como o vereador me falou ontem, né, do seu problema de saúde que já era... Um período já bem longo, mas uma mãe é uma mãe, algo que é insubstituível, e eu sinto muito pela ausência da sua mãe fisicamente hoje, senhor Irandir, mas lhe transmito pela minha fé de que a sua mãe estará sempre espiritualmente junto com o senhor e com certeza terá um descanso eterno. Força para sua família e conte conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a retirar.
Então tá, vai ser... A Vanessa não vai falar, nem o Hildo, nem o Lincoln, e eu vou pedir para vocês, e nem o Cristino, licença, porque eu estou com um problema familiar, eu vou me retirar também. O Dedinho vai presidir a sessão, né, os 10 minutos normais. Eu peço a compreensão de vocês todos, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir Rodrigues. 10 minutos, vereador.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos e a todos aqui presentes, né? Os vereadores, o povo que nos escuta pela Rádio Cultura Irandina, né? Aqui, os que estão no nosso plenário, né? E começar aqui, na verdade, né? Dizendo que hoje eu estava em dúvida e viria a sessão plenária ou não vinha, mas resolvi vir, né? Porque a vida continue, na verdade, né? Temos um trabalho, temos a obrigação com o nosso povo que elegeu nós para fazer, honrar os compromissos, né? As nossas demandas, né? Então, eu quero aqui, primeiramente, falar em nome da minha mãe, né? Na verdade, agradecer os médicos, a médica cubana, né? E, na verdade, ela baixou sábado de manhã. E às 5 horas da madrugada veio falecer, né? Então agradecemos a médica cubana e os demais médicos que ali no nosso hospital cuidaram dela ali, né? Medicaram. Agradecer também os enfermeiros, né? Na verdade, que ali também mostraram o seu carinho, né? O seu trabalho, na verdade, né? Nessa hora difícil, né? Que a gente teve nesse momento, que é uma perda de uma mãe. A gente perde o passo, né? E o compasso, como se diz, né? É uma realidade. Mãe e pai, né? Igual. Melhor amigos que nós temos na face da terra, mas como mãe não se tem ninguém, né? Dizer também que a dona Antonina da Silveira Rodrigues, minha mãe conhecida como Antônia, era uma pessoa em São Caetano ali que costurava muito, né? E São Caetano, Saraiva, Barranco. Era a verdadeira costureira de roupa. Né? Nos criou nós, temos 7 irmãos, né? A família toda. Nos criou atrás de uma máquina de costura, né? Costurando para o nosso povo de São José do Norte e São Caetano, Barranco Retovado de Saraiva. Era uma pessoa que, quando o povo chegava ali, não importava se tinha dinheiro para pagar a peça de costura que ela costurava, né? Se tinha dinheiro, se não tinha. Quando chegava aqueles que tinham dinheiro, pagava, e aqueles que não tinham, costurava igual. Não importava, não olhava a quem, né? E eu fiquei, vereador Luiz, muito emocionado ontem, quando chegou um pastor de Rio Grande ali e disse que foi criado em São Caetano, o Gilson. Diz ele assim: muitos almoços e janta com ela aqui, eu jantei, com nós, na verdade, né? Era uma pessoa do tipo assim, que tirava a roupa do corpo para dar para o outro que não tinha. Chegasse alguém em hora de almoço, não tivesse almoçado, tinha que almoçar. A hora da janta, a mesma coisa. Né? Então foi uma pessoa que ajudou muita gente naquela volta ali. Né? Muitas jovens, na verdade, né? A juventude. E naquele tempo difícil, né? E os pais tinham para criar seus filhos, muita gente batia junco. Hoje a nossa juventude não sabe o que é bater junco para comer. E ali, aquelas pessoas mais antigas, né? Batia junco para sobreviver. Trocava, às vezes, canequinhas de arroz uns com os outros quando não tinha. E assim era a vida, anos atrás, né? Acredito que 40, 50 anos atrás, até 60, né? Então, ela faleceu com 96 anos, né? Na verdade, estava 6 anos acamada, né? E a gente sabe que Deus sabe o que faz, né? A hora e o momento, né? Mas o que eu quero passar aqui e dizer que a gente tem muita gratidão por que ela fez, né? No nosso lugar, no nosso município ali, São Caetano, Retovado e Saraiva, né? Ontem, o meu grande amigo Arnobe, filho do seu Nelson, ainda dizia assim, o seu Arnaldo ainda tem 3 ou 4 bombachas feitas por ela até hoje. Era uma costureira muito importante, né? Então a gente agradece a todos que teve ali aquele momento difícil, que acompanhou no velório ali até a sua última morada, né? Amigos, colegas e conhecidos, né? Mas que Deus a tenha no céu, né? E sabemos que lá, junto com Deus no céu, está olhando por todos nós. Então, quero agradecer o minuto de silêncio que foi feito pelo vereador, presidente aqui dessa casa, né? Aos demais vereadores. E dizer a todos o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito a cada um. Foi uma mãe exemplar. Educou o seu filho, seus devidos, do jeito que teria que ser. Bons conselhos deu para nós, não só para nós, como nossos amigos que ali nos visitavam. Então, quero dizer assim, ela foi em paz. Descanse em paz e sei que está com Deus, tá? É isso aí. Também quero colocar aqui, neste momento, né? Amanhã irei falar sobre pesca. Sobre, na verdade, o dia 6, né? Horários da localidade do Salão da Igreja Brasil para Cristo. A licença ambiental que será, né, feita ali em São Caetano, né, gente? Então temos aqui documentos, vocês que estão escutando esse momento, seus pescadores, as CCIs, né? São documentos para a renovação da licença ambiental. É a lápis que se trata, identidade, talão, RGP, né, levar o título da embarcação com validade, comprovante de residência autorizado, né? Requerimento da licença ambiental 2023, tá? E a tabela de preenchimento com total de pescado, né, da safra passada. Sabemos que você não tem pescado, então esses são os documentos essenciais que estamos, né, solicitando que seja levado, né, para encaminhamento das suas licenças. Então será o dia 26, né, São Caetano, na Igreja Brasil para Cristo, a partir das 9 horas. À tarde também teremos no Barranco, no mesmo dia 26, horário das 11 horas, local, Salão da Igreja Católica. Né? E depois vamos seguindo os cronogramas, tem um passinho. Hoje alguém perguntava se o passinho ia fazer licença. Sim, iremos no passinho também. Dia 2 de setembro de 2024, horário, 9 horas, local, né, na barraca da igreja. Essa é a barraca da Igreja Católica, tá? Capivaras, dia 2 de setembro também, horário às 13 horas, né? Local, sede do Esporte Clube Capivarense. Depois iremos no dia 4 de setembro de 2024, Arroio do Inhame, né? Horário das 9 horas, local, acampamento de Ezequiel. Esse é o cronograma da caminhamento das licenças ambientais, que é muito importante. Várzea, será o dia 4 de setembro, né? Horário será das 10h30, local, Salão da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Esse é o cronograma que nós temos para licença ambiental, né? Irmos na localidade para encaminhar esses documentos do nosso pescador, né? Que é tanto importante, né? Também quero repassar aqui que fui a Brasília, né? A trabalho em prol do nosso pescador. Não peguei a diária da Câmara de Vereador, tá? fui com recursos próprios meu. É bom o povo saber disso aí, né? Porque tem muitos que dizem que o vereador viaja com, né, com diárias, coisa e tal. Viajei com recursos meu mesmo, beleza? E também quero dizer aqui, não trouxe meus óculos, ficou meio difícil de dar uma lida aqui, pegar do companheiro Jorge Rito Penteado, né? Para ver se é meio fortezinho, mas dá, tá? Tranquilo. Amanhã irei falar sobre o que eu fiz em Brasília e o que tivemos de bom em Brasília, tá? Mas pela necessidade e as ligações que eu tive, como eu estava lá, ganhei um ofício, né, do Beco da Olaria, uma terra plenária de limpeza de valas, estavam pedindo muito, né, ao gabinete da senhora prefeita. Vimos pelo presente solicitar, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de aterro, terra plenagem, limpeza de valas no Beco da Olaria, na localidade Tesoureiro. Prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos, moradores que estão reclamando que a estrada está intransitável para carros pequenos, ônibus escolar, por causa da forte chuva. Certo que podemos contar prontamente com a vossa atenção, atendimento, subscrevemos atenciosamente. Então, aqui tem essa reclamação que está frequentemente, a gente espera que a Secretaria de Obras, né, faça alguma coisa, né, ali para o beco da serraria, tá? Porque, na verdade, serraria não, beco da Olaria, né? Corrigindo, beco da Olaria, tá? A pedido deles ali, que vem um plantio de cebola, na verdade, né? Estou muito preocupado, carro pequeno, dizendo peludo, acho que tem que ser feita ali uma terraplenagem, uma colocação de areia, né, limpeza de vala, daí por diante. Também, ligação lá do Gravatá, divisa, né, seu Darlen, né, chácara do senhor Jarbas até a dona Verinha. O ano passado entramos com requerimento e o trabalho foi feito, né? O povo lá ficou contente. E, novamente, motivo de chuvas fortes, né? Muitas águas. De novamente, isso pede aqui, né? O ofício 032, que foi encaminhado à Secretaria da Senhora Prefeita, vimos pelo presente, né, solicitar, através da Secretaria competente, que seja feito colocação de aterro, terraplenagem, estrada real, começando da descida do Beco do Jarbas até a Verinha, na verdade. Tal situação pende o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que alegam que a estrada tem muitos buracos com lodo, o solo está encharcado e por este motivo não consegue trafegar com carros pequenos. Certo que podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, subscrevemos. Secretaria de Obras, senhora prefeita. Só tem mais um, senhor vereador. Mais um minutinho, você
pode ser? Pode ser.
Beleza, então. Aqui, a Travessa 3, Ramiro Barcelo, ao lado do cemitério, né? Bairro Tamandaré. Ali tem uma reclamação grande e a gente entrou com um ofício 031 pedindo, né? Vimos pelo presente solicitar, através da Secretaria Competente, que seja feita uma vala para escoar a água e colocação de aterro na Travessa 3, Ramiro Barcelo, ao lado do cemitério. Tal situação prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores que estão sofrendo com o mau cheiro da água que está parada muitos dias e também não estão conseguindo levar seus materiais de trabalho de pesca para a beira da praia. Certamente contamos podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, subscrevemos ansiosamente. Senhora prefeita, né, que manda a secretaria, mais bem possível, fazer ali, dar uma arrumada, né, arrumar ali a Ramiro Barcelo, ao lado do cemitério, tem água, mau cheiro, de repente abrir uma vala e botar umas areias ali para que o povo possa carregar sua rede até a beira da praia. Senhor presidente, mais obrigado, uma boa noite, um abraço a todos, amanhã retornemos com o trabalho de Brasília.
Em explicação pessoal, vereador Jorge Luiz Vitor Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade de São José do Norte, assistência que sempre nos honra aqui com a presença aqui dos nossos assessores, dos senhores vereadores, em especial um abraço grande aí a todos aqueles que nos acompanham. Vereador Totônio, que sempre vereador, está assistindo a sessão da Câmara e mandou um abraço aqui para mim, eu estou retribuindo um abraço para ele também aqui. Mas, vereador Irandi, eu começo por fazer aqui, embora já o tenha feito, prestado aqui meus sentimentos à Vossa Excelência através da rede social, no fim de semana, pela perda da sua genitora, sua mãezinha. E, ouvindo as suas palavras, eu não falaria novamente, porque já externei os meus sentimentos à Vossa Excelência no final de semana, mas, ouvindo as suas palavras assim, eu não pude deixar de ficar sensibilizado, vereador, porque isso já aconteceu comigo e talvez com alguns outros colegas também. Quando a gente perde a nossa mãe, a gente parece que perde o rumo, né? A minha mãe, quando já perdi há bastantes anos, assim, e quando ela via alguém de nós, né, com probleminha qualquer, podia ser uma dor de barriga, mas fica bem louca, né? Fico bem louca, bem aturdoada, querendo resolver, e é uma coisa e outra, assim. Então, eu hoje senti novamente uma dor que eu já senti alguns anos atrás por Vossa Excelência. Também sei o que Vossa Excelência está sentindo agora, neste momento. Então, receba em meu nome, em nome dos meus familiares aqui, o nosso sentimento, sincero sentimento a Vossa Excelência. Já começo, então, agora, por esse trabalho que Vossa Excelência entrou aí, e reforça, porque... Na terça, Vossa Excelência estava em Brasília e eu falei esse assunto aí, sem fazer requerimento. Eu estive lá na CROA, andando por lá, e realmente o pessoal tem há vários dias reclamado essa situação, pedindo inclusive para abrir aquela vala ali e também até colocar uma areia, alguma espécie para colocar, para tapar aquela água. Nós falamos, inclusive, na terça-feira aqui, vereador, que aquilo ali, como a água da enchente, ela entrou dentro do cemitério, então a poluição e a contaminação que tem ali, naquela região ali, ela é muito maior que outros lugares. E a gente nem sabe exatamente o que tem. Na verdade, é um local de trânsito dos pescadores ali. Vossa Excelência sabe bem que palmilha aquilo ali, quase que diariamente, né? Andando pela volta onde tem esses trapiches de pescador, onde ancora seus barcos ali. Então, Vossa Excelência conhece melhor do que qualquer um de nós aqui. Mas eles andam por ali, pela beira, na orla ali, então aquilo ali estão passando por aqui. E fora o cheiro, que realmente é horrível. Eu andei lá e o meu fiel escudeiro ali, o Vandinho, a gente andou lá olhando também, enquanto a Vossa Excelência estava viajando aí. E realmente precisa-se o governo dar uma atenção especial para aquele local lá e resolver aquela situação ali. E eu aproveito, embora eu queira, antes de falar um assunto, minhas palavras serão muito rápidas, senhor presidente, mas eu, antes de falar isso, eu vou de fazer um pedido também aqui. Eu não estou fazendo trabalho, vereador, porque como nós não... Foi pedido para nós não fazer trabalho, então a gente tem falado apenas aqui. Mas eu vou mandar os meus parabéns aqui para o Vando, o Vandeir. Porque o Vando tem sido incansável, pessoal. De manhã, de tarde e de noite. E eu cobrei numa reunião que nós tivemos, vereador presidente, da prefeita, o vereador Cristino estava lá. Acho que dos vereadores presentes aqui era só eu e o vereador Cristino que estávamos lá naquele dia. E. Entre os outros, claro, que não estavam presentes, mas os que estão hoje aqui não puderam comparecer. E eu cobrei da prefeita exatamente isso. Que ela, inclusive, aditivasse o contrato do Vando para que ele pudesse ter mais condições. Ela já falou uma coisa que eu disse na segunda-feira aqui. Ela já tinha feito um aditivo do contrato com mais cinco servidores para auxiliar o Vando. E também mais com uma caçamba, uma tombadeira para fazer. Uma parte de você também. Não,
só quero dizer que aquela reunião foi convidado todos os vereadores. Né?
Sim. Foi o presidente que foi organizado.
A maioria, mas tinha cinco vereadores lá.
Não, mas acontece que o vereador Edmilson estava viajando. A vereadora Vanessa estava com problema também, mandou avisar, né? O vereador Nedinho estava viajando também. Então, essas coisas acontecem, né? O vereador Luiz também foi dito lá que tinha justificado a impossibilidade de comparecer. Então, realmente, essas coisas acontecem. Mas nós estávamos lá representando o poder.
Mas eu quero dizer que esse assunto que a senhora está falando, né, levantou no momento, foi por todos os vereadores, foi reforçado, né?
Sem dúvida.
A importância, né?
Sem dúvida. O vereador Hildo, que já saiu mais cedo hoje também aqui, Vossa Excelência também, vereador Andir, só para dizer que o quanto esse trabalho de Vossa Excelência trazido essa noite aqui, ele está em pauta na cabeça não da comunidade, mas passando aqui por todos os senhores vereadores aqui. Todos os vereadores estão levantando essa situação, porque ela é uma coisa daquilo que nós chamamos de prioridade. As prioridades têm que ser resolvidas. Mas eu, então, mando de novo aqui, repito, um abraço e meus parabéns ao Vando e à sua equipe, porque eles têm limpado a cidade. A cidade já está limpa. Já está praticamente limpa. Tem algumas situações, como essa aqui, que ficou para trás, e eu tenho certeza que amanhã mesmo o Vando vai lá, vai abrir. Não, isso não é bem uma missão dele, como não era muitas outras situações. Mas ele vai lá, se tiver que colocar um aterro também para tapar aquela sujeira lá que ficou lá, ele vai fazer, vereador Andir. É importante, sim. Então, na verdade, o que nós queremos aqui é dizer que a nossa cidade ficou realmente numa situação muito ruim com essa enchente toda. Ficou aquela areal toda que ficou aí, ficou muito, as ruas muito emburacadas e não para de chover. O fim de semana ainda choveu, ontem ainda veio alguma garoa. Então, a gente sabe que é difícil. Mas mesmo diante das dificuldades, eu sou obrigado a dizer, porque acabei de receber um pedido lá do Bujuru, para que passem as máquinas lá no Bujuru, vereador Netinho. Então eu vou fazer um pedido aqui, isso não, absolutamente não é crítica, e mesmo eu tendo sido por quase todo o meu período aqui oposição ao governo, mas oposição é salutar, porque não sou oposição daquelas idiota, besta, que pede coisa só por pedir, só porque eu sou oposição, mas oposição daquelas que levantam uma situação, que alertam o governo que tem alguma coisa errada, ou que pode ser feito, ou porque tem uma prioridade que uma situação pode esperar até amanhã, mas essa tem que ser feita hoje. Então, é dessa forma que eu sempre pautei a minha maneira de fazer oposição aqui. E talvez eu sendo até situação, como já fui em algumas vezes, fui líder do governo do PT, do falecido Jorge Madruga, depois não aguentei ser líder mais, porque ele não dava atenção aos líderes, né? Como é que um líder não pode ter atenção? Aí mas mesmo assim, fiquei os 6 meses que eu prometi a ele, né? Então, e mesmo sendo líder do governo, eu também tinha que levantar situações, meu Donetinho. Porque senão, que líder bobo é esse que só defende? Defender o indefensável, ninguém faz. Quem faz, com todo respeito, é um otário. Tá? Então, na verdade, eu tenho que defender aquilo que tem, que é possível defender. E orientar o meu governo, dizer o que tem que ser feito, dizer o que a comunidade está pedindo, está solicitando, está pleiteando, está ansiando, e é isso que eu tenho que fazer. E é nesse sentido que eu elogio e às vezes, teço algum comentário no sentido de pedir aquilo que a comunidade está pedindo. E o Bujuru, realmente, o pessoal está precisando muito. O Bujuru, o pessoal tem cobrado bastante lá. Então, eu estou pedindo aqui, encarecidamente, ao líder do governo, não está aqui, mas a nossa candidata vice-prefeita ali, que amanhã possa ter uma voz ativa mais forte lá junto ao governo, através da senhora secretária de obras, para que possa dar uma atençãozinha lá. Chegaram até me pedir de lá, vereadora Vanessa, que se houvesse uma possibilidade de autorização, ou até mesmo de um apoio para um combustível, uma coisa assim, alguém de lá, eles têm aqueles tratores com a renda planta lá. Eles fariam, passariam lá, pelo menos para ir quebrando galho. Isto é salutar. Isto merece aplauso da comunidade lá do terceiro distrito. Eles são unidos, vereador Netinho. Eles são um pessoal realmente, gente, para frentex, como a gente diz aqui, ó. Porque eles se propõem, e isso não é só o Bujuru, não é só o terceiro distrito. Nós vimos aqui, as pessoas aqui, se não fizeram mais, é porque não foram chamados, porque não foram solicitados, senão, olha, teria sido um mutirão aqui, uma frente de trabalho violenta aqui para limpar a cidade. Esse é o povo de São José Norte. Quem não conhece, então não viveu aqui. Eu não era daqui, estou há quase 40 anos aqui, e sei que é assim. Todo mundo pega junto. Todo mundo, quando acontece alguma coisa ruim com uma pessoa, está todo mundo lá junto. Está todo mundo abraçando, está todo mundo abraçado. Até aqueles que não gostam muito daquela pessoa, mas no momento ruim ele está lá junto. E hoje nós estávamos vivendo um momento ruim na nossa cidade. Então é preciso que, como eu disse aqui em outras oportunidades, não é momento de nós apontar dedo, de nós fazer crítica. Não, é momento de nós se abraçar e ajudar. Não interessa quem esteja na frente da obra, da limpeza, quem esteja na frente do governo, quem vai entrar no governo. Não é isso que está em discussão agora. que está em discussão agora é a possibilidade de melhora, de limpeza da rua, da cidade, de tapar dos buracos, de limpeza das estradas, de arrumação das estradas, de colocação, sim, sim, do vereador Andy, vocês não estavam, dos ônibus que realmente não tem transporte de ônibus mais no interior. Então essas coisas têm que ser resolvidas. Há possibilidade, há tempo ainda. Ontem não deu tempo, mas hoje pode dar tempo, amanhã pode dar tempo de nós resolver essas situações aqui. Ó. Basta que nós se una, chame os vereadores. Eu propus isso já dentro do governo, propus já para que todo, para o presidente da Câmara, para o nosso poder, para que a gente se una agora aqui para resolver todos esses problemas da nossa cidade. A nossa comunidade não pode ficar à mercê dessas situações todas. Como já levantou aqui o vereador Luiz outro dia, E até nos seus comentários, da sua explicação pessoal. Mas esse foi trabalho, foi objeto de trabalho de outro colega vereador. Não justifica nós não ter um abrigo aqui para... Vamos chamar de terminal rodoviário. Vamos chamar disso. Mas não importa, podia ter um abrigo. Porque eu vi ali na antiga garagem do seu avô, vereador Luiz, eu vi já o pessoal esperando na chuva ali, um ônibus ali, para passar ali. Agora, pouco tempo atrás, então não tem fundamento um troço desse. Poxa, mas dá para se fazer até na beira de uma calçada, um abrigo, está ali na Praça Tamandaré, no Rio Grande, tem de montão, aquilo ali já resolve. Lá no cassino também fizeram um terminal assim, vamos fazer alguma coisa para o São José do Norte, pessoal. Eu acho que a gente fica agoniado, nós que estamos aqui, como falou já o vereador Irandi, o povo nos botou aqui, Irandi. E nós temos o dever, não é obrigação, não é um favor, nós não estamos fazendo favor aqui. Nós não estamos aqui fazendo favor a ninguém hoje. Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever e estamos sendo pagos. Primeiro, as pessoas nos colocaram aqui porque acreditavam em nós, porque confiavam em nós. E o poder público está nos pagando para nós fazer isso aqui, fazer esse nosso trabalho, a nossa função, vereador presidente. Então, as minhas palavras seriam essas hoje, para que o governo possa se reunir com a sua equipe de trabalho, com seus assessores, com seus colaboradores, e que possam realmente, quem sabe, sair num dia assim, ó, vocês saem todos hoje para campo, vai um para um lado, outro para outro, para um lado, e no fim da tarde me tragam aquelas prioridades. O que está acontecendo? E aí eu, prefeito lá, vai dizer, pronto, amanhã sai uma equipe para cá, sai outra equipe para lá, sai outra para cá, sai outra para cá, pronto, e vamos resolver o problema. Dois dias nós resolvemos o problema aí. Damos passagem aqui para a Várzea, para o Inhame, que estão reclamando, para o Bujuru, para as Capivaras, para o Rincão do Barbosa, para todas essas estradas vicinais aí que estão ruins. Tão ruim? Não, ninguém deixou ruim assim. Foi as intempéries naturais que aconteceu. Mas isso estão sujeitos a acontecer. É preciso que nós estejamos preparados para que nós possamos enfrentar todas essas situações adversas. Muito obrigado, senhor presidente, meus colegas vereadores, e um grande abraço a cada um dos senhores e das senhoras, dos jovens que estão nos ouvindo nessa noite.
Em explicação pessoal, vereador Luiz Galtério. Marca aí. Não, o meu está. Eu, vereador.
Alô. Boa noite, presidente, exercício, boa noite, colegas vereadores, vereadora, boa noite, assistência presente e todos os amigos e amigas que estão nas suas casas nessa noite fria e a gente com a sensação de que o inverno chegou. E colega Irandi, e chega uma frente fria para nos ajudar a tirar a chuva e nos trazer, quem sabe, né, uma mareada de anchova, né, para tentarmos ainda, o pessoal que se organizou para pescar anchova, né, fazer uma renda, gerar, né, atividade e trabalho, né? Pessoal que trabalha na proa, que consegue montar a equipe nos seus barcos para poder ir para anchova. Eu quero aproveitar, tem vários assuntos aqui para tratar, mas quero aproveitar para falar da questão da unidade móvel do Banco do Brasil, que chegou, veio de Minas Gerais, uma unidade móvel para se instalar, está na frente da Igreja Matriz. Muito importante nesse momento da contratação de plano safra, né, que os agricultores estão precisando acessar o crédito rural e trabalhar com o banco. E tive a oportunidade de conversar com o Clebinho, né, visitei a agência e vi de perto a destruição que aconteceu na agência do Banco do Brasil e da importância, né, do Banco do Brasil enquanto referência para vários setores da comunidade, mas principalmente para o povo do campo, né, para os aposentados, para muitos microempreendedores, né, que precisam dar fluxo nas suas atividades. E a função principal nesse momento é a questão do crédito, mas também as pessoas poderem ter um cartão, né, para poder, na falta do dinheiro físico, poder passar no comércio, poder comprar. Quero falar aqui que saiu portaria do governo federal destinando R$464 mil da Defesa Civil para São José do Norte, R$464 mil para o plano de trabalho de superação da situação de calamidade, que pode sim ser incluso, deve inclusive, na superação da calamidade para limpar nossa cidade, para restabelecer, né, a normalidade do fluxo, né, e da infraestrutura do nosso município. Amanhã recebo aqui o deputado Alexandre São José do Norte, vamos passar a tarde no município, vamos no gabinete da prefeita, inclusive, né, entregar um documento de R$300 mil destinados para especialidades em saúde, consultas e exames que estão tardando muito, e quem precisa de atendimento de saúde tem pressa. E a gente tem ouvido cada relato de pessoa que está esperando tanto tempo um exame importante, uma ressonância, uma ultrassonografia, um exame mamário, né, e outros exames mais e especialidades de saúde. Então, é para ajudar a dar fluxo nessa demanda tão urgente, tão necessária na vida de cada pessoa e cada família quando é acometida por uma enfermidade, né, que a gente precisa que o sistema de saúde esteja funcionando bem. É com sensibilidade, né, a esses casos que eu fui à luta junto com o deputado Alexandre e consegui trazer para o município mais esse recurso que já entra em seguida para uso da rede municipal. Agora quero adentrar a outros assuntos importantes e falar que, andando no interior, eu tenho ouvido repetidamente, né, o desabafo das pessoas em relação o desabafo de comparação das pessoas em relação à manutenção de estradas e drenagens. E aí eu quero aqui frisar bem, né, em relação ao referencial. As pessoas dizem: que saudade do seu Eli quando geria as nossas estradas, quando tinha só uma máquina e muitas vezes era na pá e na enxada que se fazia o serviço, e que estamos com saudade. Como era bom a gestão de manutenção de estradas do governo Ferrari. Outro relato importante que a gente ouve das pessoas, e aí eu digo, nós ouvindo, e quem vive no local, conhece, sabe, tem experiência, e precisa ser ouvido. É esse o trabalho principal do agente público, saber ser bom ouvinte das pessoas. E os nossos becos, né? O Beco do Oriente, relato de um senhor: eu tenho minha D20 há 20 anos. Pela primeira vez eu fiquei atolado no Beco do Oriente. Em 20 anos. Então, a anormalidade que nós estamos vivenciando é de gestão, porque nós temos máquinas como nunca tivemos no município, parque de máquinas, nós temos recursos humanos, operadores, como nunca tivemos, nós temos recursos financeiros para botar combustível nas máquinas, para comprar peça quando falta, né? Tudo está à disposição do município, mas a gestão de estradas e de drenagem não está funcionando. Nunca esteve tão bom para governar estradas, mas não está acontecendo. Isso é a sensação das pessoas e é a minha também. Porque nós vimos o rebaixamento dos becos do interior. Limpeza de... Tem trecho do Beco da Chácara que não está passando um carro pelo outro mais. Porque tiveram que afundar, alargar tanto as valetas que estão estreitando a estrada. Outro trecho, o arroio já corre junto com a estrada porque a estrada está tão baixa que já está no nível do arroio. E essa é a realidade. A realidade é que não foi feito levante, pelo contrário, foi retirado material das estradas do nosso município. A estrada velha do São Caetano, Vandinho, tu que tens teu rincão por lá, né? Como é que está aquilo? Consegues vir ali pela Venda do Ireno? Consegues vir até o Beco dos Mundos? Não, não vem, né? não vem. E a lomba do banhado ali do lago, para drenar aquelas águas, as valetas tudo cheia, né? A água não está indo, a água está trancada. Beco da Olaria, quem conhece o pessoal de lá e sabe, as pessoas, os moradores estão atolando no Beco da Olaria. Uma região bem drenada, uma região boa de drenagem, que já fica bem próximo da lomba, né? Fazem manutenção na hora errada, colocaram material que não compactou, ficou um pirão, como diz o colono, como diz o agricultor. Essas questões têm me deixado muito preocupado, porque nós estamos no meio de uma safra. As pessoas têm que ir na sua chácara. Muita gente está plantando cebola, mas está na cidade, precisa ir todos os dias na propriedade. A gente está iniciando a aquecer a muda da cebola, né? E, aliás, preciso aqui reiterar uma fala que eu tenho feito e vou repetir. E não sei porque não há notícia disso. Mas a Secretaria de Agricultura e o governo, de forma geral, da prefeita Fabiane, precisam dar prioridade, no meu ponto de vista, e vou continuar defendendo, para a compra de cebolinho para garantirmos a ampliação das quadras de cebola plantada. Né? Tomara! Vou cumprimentar e vou parabenizar se estiverem fazendo isso. Porque isso vai aquecer a economia do nosso município num momento de muita dificuldade. Quando nós não temos pescaria na lagoa, nós já viemos de uma safra de cebola que alguns produtores tiveram prejuízos ou empataram, ou não tiveram condições de fazer renda, e agora a gente está na possibilidade de ter uma safra com a metade dos hectares plantados da safra passada ou até menor. Então, essa relação do campo com a cidade, ela é real. Eu lembro bem do meu avô quando dizia, né, quando era um ano ruim de pescaria, de cebola, dizia, colega Vanessa, né, vai ser um ano difícil para o transporte, vai ser um ano difícil para o comércio, recessão econômica. É isso que se dizia. E em meio à recessão econômica, graças a Deus, ainda bem que São José do Norte teve a sorte do estaleiro EBR gerar imposto suficiente para nós termos saúde financeira para poder, quem sabe, dar prioridade para essas questões. Não adianta ter recurso e as prioridades não serem aquelas que estão sendo levantadas pelo povo. É nesse sentido que eu quero encaminhar minha fala e dizer também sobre os pescadores, colega Grandi. Os colegas vereadores devem lembrar que eu fiz emenda no PPA, no plano orçamentário aqui, onde eu destinava uma dotação para construção de trapiches. Hoje nós podíamos ter no orçamento do município uma dotação para construir os trapiches das comunidades aqui. Mas foi derrubada o encaminhamento, o pedido foi derrubado nas comissões aqui pela base do governo e nós hoje não temos uma dotação específica para isso. Né? Infelizmente não temos e os nossos pescadores estão tendo que fazer mobilização sem dinheiro, sem fazer renda, para poder ter o trapiche minimamente para conseguir chegar nos seus barcos. Para poder conseguir dar manutenção nas embarcações. Esgotar a embarcação e assim por diante. Né? É um flagelo da infraestrutura para quem tem essa relação direta desde a sua casa, seu galpão de pesca, com a sua embarcação. Paradas de ônibus. Nós temos diversos requerimentos formais e informais da comunidade, de vários lugares do município, que nós já temos falado aqui de paradas de ônibus, e as crianças estão tendo que pegar o ônibus escolar sem abrigo algum, em muitos lugares. E o que, que custa para o município, presidente? Né? Dois, três compensados, um sarrafo, lugar que já tem as bases, Cucuruto já tem a base da parada de ferro que enferrujou. Vai lá, usa a base, chumba no chão lá, levanta a parada, em dois dias está pronta a parada, as crianças estão se abrigando e as pessoas, de forma geral, que precisam pegar o ônibus estão se abrigando. Teria mais alguns relatos e abordagens e manifestações, mas obrigado, presidente. Meu tempo esgotou, amanhã eu continuo as minhas explicações pessoais aqui. Fiquemos todos com Deus, desejando muita saúde, muita paz, muito amor em cada coração, para que a gente possa superar essa crise, né, com coerência, mas com muito trabalho, né, com muito afinco, para que a gente possa melhorar de fato a vida da comunidade.
Quero primeiro agradecer os senhores vereadores, a vereadora Vanessa, o presidente Ronei, que teve que sair porque está com um problema de doença na família, a sua netinha, que a gente fica muito preocupado, mas que vai dar tudo certo, Ronei. Eu ia me manifestar, mas vou deixar para o dia de amanhã. Mas, pegando um gancho do vereador Luiz, fiquei muito faceiro, satisfeito em ver a notícia que o senhor nos trouxe sobre a área da saúde. Que bom que o deputado vai trazer essa emenda, trazer esse dinheiro, que vai fazer muito benefício à nossa comunidade, aquelas pessoas que buscam um tratamento de saúde, principalmente de exames, de tudo que é jeito. Então, em nome do presidente Ronei, eu agradeço aos senhores vereadores e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, terça-feira, dia 25, no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos e que Deus nos deixe muita saúde, nos deixe muita força e que nós conseguimos, sim, vencer as dificuldades. Tenho certeza que o povo nortense é forte, é unido e irá passar tudo por cima de tudo isso que está acontecendo. Dias melhores verão, porque Deus está sempre conosco. Uma boa noite a todos e até o dia de amanhã.